Estamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha. Os projetos e ações da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul estão em pauta e são destaques aqui no programa. Nessa semana, recebendo o presidente Gilberto Schaefer, também o vice-presidente de Patrimônio e Finanças, Flávio Mendes Rabelo, discutindo, trazendo detalhes também das atuações recentes da Ajuris em defesa de prerrogativas da magistratura. No primeiro bloco, falamos sobre o trabalho institucional pela recomposição dos subsídios em Brasília. E neste segundo bloco, quero abrir falando da questão que envolve o PL 368 de 2015. A Ajuris emitiu nota pública, também foi enviada aos deputados, manifestando o apoio à derrubada do veto do governador a esse projeto que recompõe os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário. O que de fato acabou ocorrendo pela Assembleia, por 30 votos a 14, e foi saudado pela Ajuris. O doutor Flávio esteve presente nessa sessão na Assembleia. Doutor Flávio, pode fazer um relato da importância dessa atuação da Ajuris e o porquê desse posicionamento também pela recomposição dos vencimentos dos servidores.
Ok. Assim como nós temos nossos subsídios corroídos pela inflação, os salários dos servidores também sofrem do mesmo fenômeno. Então, o que se fez foi uma recomposição também parcial, né, dessas perdas inflacionárias. E nada mais é também do que um reconhecimento, né, do trabalho desenvolvido pelos servidores. Nós sabemos que não há efetivação da justiça sem que se tenha um grupo motivado, né, permanentemente dedicado à causa da justiça, enfim, prestando o melhor trabalho possível, e isso se faz, então, necessário reconhecer e valorizar financeiramente.
Na nota pública, doutor Gilberto, que a Ajuris emitiu sobre a derrubada do veto ao PL 368-2015, a associação destacou a importância para a prestação jurisdicional dessa reposição aos servidores, de uma forma também de valorizar quem tem muito contribuído para o trabalho desenvolvido pelo Judiciário Gaúcho. O senhor destacou reiteradas vezes também da importância dessa atuação para que o Judiciário Gaúcho atingisse os níveis de eficiência e produtividade também destacados pelo CNJ. Isso também vai ao encontro daquele trabalho amplo que a Ajuris realiza pela qualificação e aprimoramento da prestação jurisdicional, né, doutor?
Exatamente. Eu acho que, antes de mais nada, os magistrados, através de sua voz política e institucional, expressaram justamente esse sentimento de apoio aos servidores que estão juntos no dia a dia construindo um dos judiciários mais qualificados do Brasil. Então, a nossa nota foi nesse sentido, o nosso trabalho político na Assembleia, desde o primeiro momento, foi nesse sentido, e nós quisemos expressar isso. Não existe esta divisão, como muitas vezes alguns procuram construir, até às vezes indevidamente, entre servidores e magistrados. Nós temos, evidentemente, que diferenças, mas nós temos uma unidade na construção de um serviço público melhor qualificado. Então era isso que nós queríamos valorizar nesse momento.
Ressaltar também o trabalho desenvolvido, desempenhado pela vice-presidente administrativa da Ajuris, doutora Vera Lúcia De Boni, que acompanhou o doutor Flávio no dia, na Assembleia, no corpo a corpo com os deputados, reiterando esses argumentos trazidos aqui, apresentados pelo doutor Gilberto também. Doutor Gilberto, avançando de ponto também no programa, a direção tem trabalhado nas últimas semanas na questão que envolve o envio ao CNJ de uma solicitação para que revogue a resolução que regulamenta as declarações de suspeição por foro íntimo. Por que dessa ação?
Veja, nós fizemos um requerimento, seja ao Tribunal de Justiça, seja ao CNJ, para que revogue uma resolução que exige que os juízes declinem ao órgão competente do tribunal, nosso caso é o Conselho da Magistratura, as suas razões pelos quais se declararam suspeitos por motivo íntimo. Vejam, nós partimos da ideia simples que, se é por motivo íntimo, ele não deve ser declinado. Tá? Então é uma ideia simples e é preciso relatar ao colega, né? Nós temos acompanhado a direção da Júris, muitas vezes até em expressivo número, pela importância, pelas matérias que são lá discutidas e até pelo prestígio que o Conselho da Magistratura merece. Então, às vezes, já estivemos lá, Rabelo, Vera, Max, eu, Ruth, outros colegas, e muitas vezes, no final, são lidos uma série de declarações de suspeição por motivo íntimo de colegas, com motivos que, eu diria, se não causam uma grande exposição, mas causam um certo constrangimento. Né? Eu poderia fazer relato disso, a gente não faz o relato, porque evidentemente isso aumenta o constrangimento, mas já para dizer que isso nos causava, no mínimo, um grande desconforto. Agora, com a superveniência do novo Código de Processo Civil, não há necessidade de que seja declinado o motivo. Ora, se não se declina nos autos, você também não pode declinar para um outro órgão que não poderá, em hipótese alguma, ser censor desta declaração de motivo íntimo. Porque se o juiz se sente impedido de prestar jurisdição, o órgão a qual é comunicado não pode fazê-lo. E, ademais, isso não pode ser feito, em hipótese alguma, na minha opinião, numa sessão que é aberta. Estão lá, estamos lá, magistrados dos mais que vão assistir à direção da Júris, praticamente todas as vezes, mas também servidores e também pessoas do povo, porque é uma sessão aberta. Então, aquilo que é dito reservadamente, né, reservadamente significa que não é dito apenas nos autos, mas que é comunicado para o tribunal e é lido em voz alta. Então, nós estamos pedindo para que o tribunal revogue essa disposição. Ela, nesse ponto de vista nosso, é inconstitucional e talvez também no sentido de eventual abuso, que essa sempre é uma objeção que se faz, que o juiz poderia utilizá-lo como ato abusivo, a comunicação em si é inócua. Se um juiz realmente tiver muitos processos e que ele está se dando por suspeito por motivo íntimo, há outras formas de fazer acompanhamento ou até mesmo de criar regras de compensação disso. Né? Então, nós precisamos fazer a reavaliação e não é esta forma de comunicação que fará isso. É importante dizer, isso, até desculpa me estender, mas para o colega, que quando o CNJ fez a resolução, a AMB impugnou essa resolução através de uma ADI. Quando houve a superveniência do novo Código de Processo Civil, a AMB desistiu dessa impugnação porque entendeu que com a superveniência de lei em sentido material e formal, a matéria estaria superada. Então, houve desistência, mas essa desistência se deu porque, no entendimento da AMB, há perda do objeto. E havia um mandado de segurança, e o colega vai entender por que eu estou dizendo isso, que impugnava essa mesma resolução, mas esse mandado de segurança também foi extinto por questão de forma. Sabe o colega, isso está sumulado, que você não combate lei em sentido material, lei em tese, por meio de mandado de segurança. Então, por isso, por questão formal, houve a extinção desse processo. Então, nós esperamos que com esses novos requerimentos, essa questão seja retomada, porque isso causa constrangimento. Declinar o motivo causa constrangimento.
Doutor Flávio, também as suas considerações sobre esse ponto.
Não, é perfeito. Praticamente não tem nada a acrescentar. Até só grifaria mais aí uma vez que impressiona que o órgão que não está podendo julgar, acolher isto em segredo de justiça, mas se é de foro íntimo e o órgão judicial superior não pode fazê-lo, fazer esse exame de uma forma reservada. Estão ali magistrados, funcionários, público em geral, imprensa. Né? Então, como bem disse o presidente Gilberto, no mínimo um grande constrangimento. E em situações peculiares pode causar até muito mais.
Também destacar, né, doutor Gilberto, o trabalho, o estudo realizado pelo juiz de direito Roberto José Ludwig, que é um dos integrantes do Departamento de Assuntos Constitucionais da Júris, que realizou o parecer, que foi baseado, a partir daí, o pedido da Júris. Né?
Aliás, o Roberto Ludwig e o Departamento de Estudos Constitucionais, de Assuntos Constitucionais, têm nos dado um grande aporte aqui na associação, sempre com uma lucidez e uma sagacidade técnica muito grande. Então, realmente temos que sublinhar e agradecer a esse departamento pelas valiosas contribuições nessa matéria e em outras tantas notas técnicas nas quais nós temos nos valido.
Estamos só chegando ao final da edição dessa semana do Jornal da Júris. Doutor Flávio, quero agradecer demais sua participação e suas considerações finais aqui no programa.
Eu me coloco sempre à disposição e, mais uma vez, quero mandar um grande abraço aos colegas que estão aí no estado todo, trabalhando em nome do Poder Judiciário.
Maravilha. Agradecer também mais uma vez ao presidente Gilberto Schaefer por ter participado aqui conosco. Suas considerações finais aqui no programa.
É como a gente diria lá na rádio do Maitá, né? Um grande quebra-costela a todos os colegas, né?
Essa então... é uma linguagem universal, né? E assim a gente vai chegando ao final da edição dessa semana do Jornal da Júris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha. Conosco participaram o presidente da Júris, Gilberto Schaefer, também o vice-presidente de Patrimônio e Finanças da Associação, Dr. Flávio Mendes Rabelo. Lembrando que esta e outras edições do Jornal da Júris e demais programas transmitidos pela Rádio Web A Júris estão disponíveis no site para você fazer o download e ouvir no momento que achar mais oportuno. A técnica de Eduardo Prats, a produção e apresentação de Christopher de Matos. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até mais.
Termina aqui Jornal da Júris.